Vai começar o podcast Simplificando Fitness com Davi Já e Nutrimav Dias. Simplificando Fitness, o podcast do fitness descomplicado.
Fala galera, tá começando mais um episódio do Simplificando Fitness Podcast, o podcast do fitness descomplicado. Eu sou o Davi Já.
E eu sou a Nutrimav Dias.
Nutrimav Dias, vamos falar do que hoje?
Sobre vegetarianismo e veganismo.
Vamos falar sobre vegetarianismo, veganismo, quais são as diferenças, quais são os tipos, tudo isso e muito mais. Antes, eu queria convidar vocês a nos seguirem no Instagram, @simplificandofitness. Você pode me seguir lá também, @davidja_. Se quiser se inscrever no meu canal no YouTube, ficarei muito feliz também. É só colocar lá no YouTube Davidja que você encontra o meu canal facilmente. Nutri, deixa aqui seu Instagram também.
É @nutri.mavidias.
Beleza, então vamos pro episódio?
Vamos lá.
A gente precisa entender o que é vegetarianismo, o que é veganismo, o que é a dieta convencional. O próprio vegetarianismo mesmo tem vários tipos, vários subgrupos, né, dentro do vegetarianismo. Então, Nutrimav Dias, eu quero que você explique aqui para mim, explique para o ouvinte também, quais são as diferenças dessas dietas. Dieta carnívora, vegetariana e vegana. E também os tipos, subtipos da vegetariana, tá?
Beleza. Bom, para começar, a dieta comum, essa dieta que é mais encontrada, né? É uma mistura. Então, tem carnes, tem vegetais, tem frutas, tem coisas de diversos grupos alimentares, né? A gente não restringe nada da nossa alimentação. A dieta carnívora consiste apenas em alimentos de origem animal. Então, assim, você não precisa seguir nenhuma regra em relação a horários, macronutrientes, porções. Mas você, quando for comer, e quando você estiver com fome, né? Você precisa comer alimentos somente de origem animal, né? Até que você esteja totalmente satisfeito aí, até considerado cheio, para você parar de comer. Então, essa aí é a dieta carnívora, que é totalmente oposta do vegetarianismo e veganismo, né?
Então só para vocês entenderem aí, é até um questionamento que pode vir aí, quando a gente fala de dieta carnívora, não é a dieta convencional, né, Nutri?
Não,
é uma dieta que é só, o cara só come carne, é isso?
Isso aí, a dieta comum, convencional, a gente acaba colocando outros tipos de nutrientes, colocando outras coisas, então coloca carboidratos, coloca mais vegetais. E a dieta carnívora não, se você for ver, tem até um site que fala sobre essa dieta carnívora, que é o site oficial, vamos dizer assim, desse tipo de dieta. Eles falam que é só realmente alimentos de origem animal, então carnes mesmo, e até eles influenciam, né, a escolha de carnes mais gordas do que aquelas carnes mais magrinhas.
Muitas pessoas, às vezes, recorrem para uma dieta carnívora, talvez não chamando desse nome, na busca de perder peso mais fácil, né? Seria algo parecido com a cetogênica, só que no caso,
isso,
só comendo carne, né? Então, assim, tem pessoas que procuram esse tipo de dieta carnívora por um tempo determinado, mas também tem pessoas que levam essa dieta carnívora como estilo de vida, por exemplo?
Tem pessoas que levam sim a dieta carnívora e defendem assim, como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo apenas comer carne. Então tem pessoas aí que estão seguindo esse estilo de vida, vamos dizer assim.
Entendi. Pessoal geralmente argumenta, né? Fala, carboidrato não é essencial para viver, né? O que é essencial é proteína, por exemplo. Então eu vou comer só carne aqui que eu vou sobreviver. De fato, sobrevive, né?
Sim, mas talvez tenha uma falta aí de micronutrientes que não é calculado aí bonitinho. Então é tudo uma questão de cálculo até, né?
Exatamente, Realmente. E agora, o que que é o vegetarianismo e o veganismo? Qual que é a diferença entre os dois e qual que é a diferença, quer dizer, é meio que óbvio a diferença deles para a dieta carnívora, né? Mas acho que todo mundo já tem isso em mente. Mas qual que é a diferença do veganismo para o vegetarianismo?
Bom, vamos lá. Tem várias subcategorias, tá, dentro do vegetarianismo. Os vegetarianos não consomem carnes, tá? Então é totalmente oposto da carnívora. Mas eles podem ou não consumir produtos de origem animal, tá? Então eu vou explicar aí as subcategorias que existem para que vocês entendam mais ou menos como que funciona. Existe a categoria do lacto-vegetariano, tá? Que além de não consumir nenhum tipo de carne, eles excluem também os ovos da dieta. Então eles não comem carne nem ovo, tá? E quase sempre esse tipo de vegetarianismo está ligado a alguma razão religiosa, tá? É o tipo de vegetarianismo predominante em países como a Índia, por exemplo. Então está ligado a uma questão religiosa que eles não comem carne e nem ovos, tá bom?
Legal.
Outra subcategoria é o ovo-vegetarianismo. Já é o ao contrário desse aí. Eles não consomem também nenhum tipo de carne, mas aí eles consomem os ovos, mas não consomem nenhum tipo de laticínios, como ovo ou como leites e derivados, queijos, né? Então, assim, ele já é o ao contrário do lacto-vegetariano. Aí tem outra subcategoria que é ovo-lacto-vegetarianismo, tá? Esse aí é mais ou menos a junção desses dois. Eles não consomem nenhum tipo de carne, mas consomem laticínios e ovos, tá? Então, eles consomem os dois aí. Eles consomem os ovos e o leite e derivados. E não consomem nenhum tipo de carne.
Então, é mais ou menos assim, né? Esse mundo do vegetarianismo, ele também, pelo menos pra mim, ele é novo, né? Eu nunca estudei tanto assim sobre o tema. Tenho amigos que são, mas nunca peguei assim pra estudar muito a fundo desse tema. E aí parece que a questão de vegetarianismo, a palavra vegetarianismo, né, o vegetariano, no Brasil existe uma teoria, mas na prática é diferente. A teoria é que o vegetariano, ele não come nada de origem animal. Isso aqui na teoria. Só que na prática a gente vê as pessoas falando, ah, aquele cara é vegetariano, associando a um cara que não come carne. Mas na verdade, se a gente for olhar pela teoria, ele está em um desses grupos que a Nutri falou aqui pra gente. Ou ele é ovo vegetariano, que no caso ele consome ovo, mas não consome leite, né? Não consome derivados do leite. Ou ele é lacto vegetariano, que não consome ovo, mas consome laticínios. Pode ser ovo lacto vegetariano, que aí ele não come carne, claro, mas pode comer ovo, pode comer derivados do leite. E também tem o outro grupo. Qual que é o nome mesmo, Nutri?
É o vegetariano estrito, tá?
É o vegetariano. Isso. Esse não come nada mesmo, né? Nem ovo, nem leite também.
Não, não. Esse aí a galera chama de vegano, né? Mas na verdade, vegano é já uma outra categoria, né? O vegetariano estrito é aquele que não come nenhum tipo de carne, ovo, mel, né? Que vem das abelhas, laticínio, nem produtos que incluam derivados de animais, entre os ingredientes, como gelatina, proteína do leite e até alguns corantes e espessantes que vêm de origem aí animal. Então, eles não consomem nada de origem animal.
O veganismo, ele já é mais entendido como um estilo de vida, né? Como você disse, o vegetariano estrito, ele já é chamado na prática pela sociedade como vegano, mas nem sempre ele é vegano, né? Claro,
Isso aí.
todo vegano vai ser vegetariano. Agora, não necessariamente um vegetariano, ou até mesmo um vegetariano estrito, vai ser um vegano. Explica pra gente, Nutri, por quê?
Exatamente. Como você disse, é um estilo de vida, né? Então, o vegano não consome nada de origem animal em nenhuma área da vida. Então, nem alimentação, nem vestuário, nem espetáculos, nem qualquer outro tipo de atividade. Então, assim, por exemplo, um vegano não tem roupas de lã nem de couro, porque vem do animal. Então, é bem mais evoluído, vamos dizer assim, do que o vegetariano estrito. Então, a pessoa têm mais esse estilo de vida, onde não consome nada quando é, por exemplo, testado em animal. Então, é bem mais amplo, não só na área da alimentação, mas como tudo na vida dele.
Existem remédios que, na sua composição, a cápsula pode ter alguma origem animal. E o cara que é vegano mesmo, eu estou falando isso com base no que eu conheço, ele às vezes manda manipular o mesmo remédio com a mesma substância, só que numa cápsula diferente, numa cápsula que não tem
Isso.
origem animal. Ou seja, chega nesse nível de rigidez, né? Com toda essa
Exatamente.
questão, esse nível de restrição, né?
Sim, quando a gente vai suplementar, né? Eu, como nutricionista, suplemento, posso suplementar, e a gente tem que escrever sempre para colocar a substância, né, que a gente está mandando manipular em cápsula vegetal, para que não seja de origem animal e para o vegano. Para o vegetariano, até você consegue, dependendo da categoria dele, né? Se for um vegetariano estrito, talvez ele não queira. Mas, e dependendo da outra categoria que ele for, talvez ele aceite. Mas o vegano, nem pensar.
É, o vegano, por exemplo, ele não vai suplementar com whey protein nem com albumina, já que o whey vem do soro do leite e a albumina vem da clara de ovo, por exemplo. Mas supondo que ele vá suplementar, sei lá, com BCA, tá? Aqui a gente não vai discutir a eficácia e tal do BCA, mas a gente vai falar que o cara vai tomar BCA. Aí, cara, tem resquício animal ali. Entendeu? Na teoria, ele poderia tranquilamente tomar BCA. BCA, leucina, isoleucina, valina, conjunto de aminoácidos. Só que na prática, às vezes nem o BCA ele vai poder tomar por conta da origem animal que o BCA possa ter.
Exatamente.
Então cai nessa questão. Eu imagino como seja difícil, né? Eu acho que nesse caso o mais fácil é mandar manipular, né, Nutri? Porque é difícil encontrar, ainda mais no ramo da suplementação. Produtos que não tenham nada de origem animal, até a cápsula mesmo.
Sim, tem que mandar manipular para ter uma segurança aí para a pessoa, né?
E sai mais caro?
Sim, infelizmente manipulados acabam saindo um pouco mais caro do que o que você encontra no mercado, né? Porque querendo ou não, o mercado é uma produção mais alta do que no manipulado. Mas aí, às vezes, compensa sim você manipular, tanto para veganos, vegetarianos, tanto para pessoas com uma dieta normal mesmo, tá? Às vezes a qualidade do produto sai bem mais elevada,
É.
você sabe realmente o que você está colocando, né, na cápsula, do que
Sim.
às vezes você comprar no mercado. Mas é um
E
pouquinho mais caro, sim.
é legal, né, os manipulados, porque você pode colocar a dosagem que você quer, inclusive. Às vezes, você vai comprar alguma coisa no mercado, não necessariamente o produto vai ter a dosagem que você está procurando, né? Quando você
Exatamente.
pode manipular, é bem legal isso aí. Você coloca a
Sim.
quantidade que é adequada para o seu paciente, por exemplo.
Isso aí.
Tá, então aqui a gente falou bastante sobre vegetarianismo, falamos também sobre veganismo, explicamos tipos de vegetarianismo. E agora tem uma pergunta que com certeza você já deve ter ouvido falar, não sei se no seu consultório, mas nas redes sociais, direct do Instagram, que é o seguinte: vegano ou vegetariano? E aí, dá para ter hipertrofia? Como que faz?
Olha, dá sim, tá? Isso aí, muita gente tem isso na cabeça de que, ah, mas para ter hipertrofia você precisa comer carne, tá? Isso é um mito aí, tá? Você não necessariamente precisa comer carne para você ter hipertrofia. Se você tiver a quantidade essencial, né? Uma quantidade que você precisa de proteínas no seu dia inteiro, em cada refeição, você consegue sim ter uma hipertrofia. Tá? Então, por exemplo, fonte de proteína vegetal, como a soja, como o grão de bico, como o feijão, as leguminosas em geral, né? Então, assim, elas têm uma quantidade boa de proteína. Tanto é que existe aí, né, no mercado, sem ser o whey protein, da proteína do leite, proteína de ervilha, proteína do arroz. Então, assim, tem outras coisas que você consegue incluir que vão dar aí o aporte proteico que você precisa para ter uma hipertrofia.
É, a proteína, você falou da proteína do arroz, falou da proteína de ervilha, tem também a proteína da soja, que é de altíssimo valor biológico. Inclusive, ela tem praticamente o mesmo valor biológico do peito de frango, né, que já tem um valor biológico bem alto. Isso é bem legal. A proteína de soja pode funcionar tanto para o vegano, quer dizer, pode não, vai funcionar tanto para o vegano quanto para o vegetariano, né?
Sim.
Eu acho que assim, por exemplo, vamos pegar aqui o caso de um ovo lacto vegetariano, cara que só não come carne. Para esse cara, é mais tranquilo, né? Eu não vejo tanta dificuldade assim. O que acontece é que ele vai ter que comer uma porção maior. Por exemplo, a gente pega 100 gramas de peito de frango cozido. Vai ter o que aí? Umas 28, 30 gramas de proteína. Para a gente conseguir essas 28 a 30 gramas de proteína no ovo, por exemplo, o valor biológico do ovo é até superior ao do peito de frango, ele vai precisar aí de 5 ovos inteiros. Só que com esses 5 ovos inteiros, a gente vai ter uma gordura carregada junto, né? Por causa da gema, uns 20, 25 gramas de gordura. Se o cara optar por comer só a clara, para pegar essas 30 gramas de proteína, são 10 claras, né? Você vai falar, pô, é bastante e tal. Sim, é bastante, mas para o cara que ele já tem esse estilo de vida, às vezes para ele não é tanto, né, o Nutri? O cara já está acostumado,
sim,
já está meio que habituado a
exatamente
comprar isso. E ovo também não é tão caro, não. Ainda mais se você comprar em quantidade, você consegue encontrar lugares aí que vendem a um preço super tranquilo, assim, super acessível.
Sim, é uma grande coisa que os vegetarianos e veganos às vezes não buscam saber, e que eu já vi casos disso, de que um vegetariano, quando quer se tornar vegetariano, não procura ajuda de um nutricionista, acaba exagerando na quantidade de carboidratos, né? E exagerando na quantidade de ovo também. Então, assim, tem outros tipos de proteína aí que você consegue incluir na sua alimentação sem ser o ovo, sem ser o leite, o queijo, né, que são mais gordurosos.
Uhum.
Tem outros tipos, outras fontes aí de proteína que você consegue colocar aí no seu dia a dia, sem ser essas convencionais, vamos dizer assim, né? Então, assim, por isso a importância de que, se você tá aí no processo para virar vegetariano, em qualquer categoria, para virar vegano, passe no nutricionista, passe num profissional que vai adequar a sua dieta para que você não tenha nenhuma perda aí de massa muscular, né? E que você consiga atingir todas as necessidades aí de nutrientes, né, e calorias que você precisa. Então, essa eu acho que é uma dica essencial aí para quem está escutando e que quer, né, já pensa em virar vegetariano, vegano, que está muito comum hoje em dia, né? Isso cresceu muito, Sim. Esse mundo cresceu bastante. Então, hoje tem muita gente com essa procura, com esse estilo de vida. Então, procure um profissional que vai te ajudar para que você não tenha nenhum problema, tá?
Perfeito, perfeito, Nutri. Sua colocação foi perfeita. E aqui, assim, a gente está para discutir a questão fisiológica, não é a questão ética, né? Não é questão moral aqui de, né? Eu acho que, assim, é legal, é um movimento que tem meu respeito, né? Eu acho que super legal, tá crescendo mesmo, mas como você falou, as pessoas que são vegetarianas, são veganas, têm que procurar aí um auxílio profissional para não faltar nada, né? Você falou, por exemplo, de outras fontes de proteína. Eu acho muito legal queijos brancos. Por exemplo, você pega um queijo Minas Light, 100 gramas dele vai ter 20 gramas de proteína. Já é uma quantidade bem mais justa do que o
Sim.
ovo, por exemplo. E pouca gordura, se tratando
Sim.
de um queijo Minas Light. É legal fazer essa substituição. Mas o que eu vejo muito, o Nutria, por exemplo, o cara virou vegetariano, tá? Não vai comer mais carne. Aí o prato dele, antes era arroz, feijão e carne. Agora é arroz, feijão e brócolis. Tipo, você viu que a substituição foi errada.
Sim.
Mesmo que ele coloque a mesma quantidade em gramas de brócolis de carne, nem de longe vai chegar perto da proteína que ele estava mandando antes.
Não.
Essa é uma substituição que não é válida. Antes ele já devia ter o brócolis como um aliado ali.
Exatamente.
O arroz, feijão e da carne. Só que agora ele pensa que se ele substituir as 150 gramas do frango dele por 150 gramas de brócolis, vai dar na mesma. E não vai.
Não
ou
vai.
Então ele substitui por um ovo, um ovo só, achando que vai dar na mesma. Também não vai. Longe de dar na mesma. Por
Sim.
isso que é importante você passar uma nutricionista e explicar a situação, né? Porque aí, dependendo, não consigo comer mais do que 2 ovos, por exemplo. Tá, aí você pode ver uma suplementação, alguma coisa para adequar a realidade desse paciente, né?
Sim, com certeza. um erro bem frequente mesmo é as pessoas, por exemplo, igual você falou, eu como minha salada, o meu arroz, meu feijão, minha carne, mas eu quero tirar a carne. Aí come salada, arroz, feijão. E assim, você precisa substituir por uma coisa certa. Você precisa substituir por uma fonte de proteína, algo que vai substituir realmente, e não simplesmente só deixar o espacinho dela lá e tirei. Não, isso não pode, gente. Tem diversas receitas hoje na internet, receitas que não vão carne, que não vão ovo, que não vão leite. Então, assim, procurem receitas na internet mesmo, para vocês diversificarem aí o que vocês colocam no prato. Eu, por exemplo, comecei a fazer a segunda sem carne. É um movimento que existe, né, para reduzir o consumo de carne. Então, toda segunda-feira, aqui em casa, a gente faz uma receita diferente, né? Então, a gente já fez quibe
Legal.
vegetariano, já fez hambúrguer de grão de bico. Então, algumas coisas que dão que são gostosas, né? Eu acho muito gostoso, e que dá para colocar aí no seu cardápio para que você tenha aí o aporte proteico que você precisa, né? E não simplesmente tirar a carne e achar que tá tudo bem.
Uma vez eu fui numa hamburgueria vegetariana, em São Paulo, inclusive, e de verdade, eu não percebi tanta diferença, não, viu? Sendo bem sincero, eu gosto de carne. O sabor é bem parecido, não vou falar que é idêntico, mas o sabor do hambúrguer vegano aí para um hambúrguer de carne, ele é bem parecido. Achei bem saboroso. E até as informações calóricas, assim, as informações nutricionais, no caso, esse hambúrguer vegano, ele até que tinha uma quantidade legal, assim, de proteína, sabe? Então, assim, você vê que tem opções. O que eu vejo que esbarra muito, tanto para o vegetariano, tanto para o vegano, acho que. Não, aqui nesse caso é o vegetariano. Por exemplo, não sei se você já viu acontecer, Nutri. Assim, todo mundo tem um nível de intolerância à lactose, né? Aí, às vezes, o ovolacto vegetariano, ele começa a comer muito laticínio. E aí ele pode esbarrar nessa questão da intolerância à lactose, né? Ele tá tomando 1 litro de leite, por exemplo. Aí começa a ter esse problema de lactose. E aí, cara, você vê que por isso que é importante você ter um profissional para ele falar, não, tá? Até quanto de leite aí você não passa mal, né? Você fica tranquilo lá até tanto. Então, beleza, vamos consumir isso de laticínio, mas vamos colocar ovo, por exemplo. Vamos colocar proteína de ervilha, proteína de soja. Ah, você quer continuar no laticínio? Talvez usar uma enzima lactase. Trocar um pouco o leite por iogurte, que já tem essas enzimas. O que você vê assim sobre isso, essa questão da lactose?
Sim, é tudo uma questão de equilíbrio, né? A pessoa também não vai só tomar leite o dia inteiro
Exato.
e achar que tá abalando, né? Então, assim, precisa ter um equilíbrio aí para não também ficar só no alimento, só no nutriente, porque querendo ou não, você tomando demais, comendo demais alguma coisa, você foca só nos nutrientes daquele alimento e não amplia aí a questão de nutrientes, até de paladar, né? Falando de gosto mesmo.
É, palatabilidade, você fica focado em
Sim.
poucas coisas, você pode ter
A
dificuldade.
questão. Isso. A questão da lactose, a pessoa pode estar aí tomando, se tiver uma intolerância aí, por exemplo, eu tenho intolerância, mas é bem fraquinha. Mas se eu tomar muito, se eu comer alguma coisa com muito leite, eu começo a passar mal. Então, aí uma enzima lactase ou algum leite que já venha, né, sem lactose, aí você não precisa tomar
Isso.
a enzima. Mas eles podem sim resolver esse problema, mas sempre lembrando que o equilíbrio tem que estar aí.
Perfeito. E o preço também, né? A gente não falou isso, mas acho que tem em comum tanto o vegetarianismo quanto o veganismo a questão do preço. A gente citou sobre esses produtos manipulados e tal, mas até para consumir mesmo alimento, você vai no mercado, os produtos veganos eles vão sair mais caro, né, Nutri? Não tem muito como fugir disso.
Não. Já mudou bastante. Antigamente era bem mais caro, né? Hoje em dia está bem mais acessível, tanto produtos veganos quanto a questão de orgânicos também, né? Está bem mais acessível, mas mesmo assim o preço ainda é mais alto, né? Então, isso tudo a pessoa precisa colocar no papel, ver o quanto que pode gastar com alimentação. Tem como ter uma alimentação vegetariana mais barata? Tem. tá? Porque a base é a mesma. É legumes, são frutas, vegetais, né? Então, assim, são coisas que você para pra ver, não é uma... É um preço absurdo, né? Algumas coisas, infelizmente, o mercado sobe, a gente não tem o que fazer, né? Mas dá uma pesquisada sempre no melhor mercado, mas dá sim para ter uma alimentação saudável, vegetariana, quem busca, vegana, e não gastar tanto, né? Mas o preço, sim, infelizmente, vai subir um pouquinho.
É, até defendendo aqui até os vegetarianos agora... falei do preço, mas tem coisas pontuais que ainda, mesmo sendo vegetariana, sendo vegana, são mais baratos do que o tradicional. Por exemplo, a gente pega aí o whey protein. Quanto você vai pagar em 1 quilo de whey? Vamos fazer uma média aí. R$ 100 em 1 quilo. Né? Numa marca que tem um preço mais baixo, assim, a marca nacional. R$ 100 o quilo. Cara, proteína de soja, você vai pagar R$ 40 o quilo. 50, né? É bem mais barato, principalmente se for a granel, sabe? Você vai lá, você compra a granel. É bem mais barato. E a quantidade de proteína é bem parecida. Vai ter 70, 80% de proteína por porção. Então, proteína, por exemplo, eu acho que não é um negócio tão complicado assim. Eu já suplementei com proteína de soja em fases que eu tava... assim, tava meio sem grana, né? Aí eu falei, ah, vou tomar aqui proteína de soja. A única coisa que me incomodou foi o sabor. O sabor não é tão gostoso igual um whey, por exemplo.
Fica mais residual, né? Mais arenoso, então...
Mas existem misturas que você pode fazer que dão uma amenizada no sabor aí. Sabe? Que dá uma tranquilada, dá um tranquilizado.
Faz com uma frutinha.
Então, dá pra fazer algumas coisas. Faz muito tempo, então eu não lembro exatamente com o que eu misturava. Mas eu lembro que eu colocava algumas coisas, colocava até aveia no meio, assim.
Sim,
e aí ficava,
vitamina,
ficava,
né?
Ficava bem mais palatável, assim. Ficava gostosinho até, né?
Sim.
Mas enfim, depois disso eu voltei a tomar whey. Agora, né, com um pouco mais grana e mais velho, aí eu tô no whey, não largo whey, não. E, enfim, eu acho que é isso, a gente falou a questão do preço aqui. Hipertrofia, né, Nutri, como você falou, dá pra ter hipertrofia, sim, sendo vegano, sendo vegetariano. Talvez você vá trabalhar com uma proteína mais baixa, né, não precisa trabalhar com uma proteína tão alta. O que você acha?
Isso vai depender bastante do tipo de atividade física que a pessoa faz, né? De como está a situação, assim, corporal agora e o que ele quer chegar. Então, isso vai depender bastante, né, de vários aspectos aí. Isso é bem individual.
É. A gente está falando aqui, tanto eu quanto a Nutri, somos duas pessoas que têm dietas normais, né, Nutri?
Sim.
A gente não restringe nenhum alimento. Eu acho que seria muito legal fazer dois programas aqui, um com vegetarianos e outro com veganos, para entender um pouco melhor como que funciona a realidade deles. Porque aqui a gente falou muita coisa com base, pelo menos eu, né, com base no que eu acho. Né? Eu acho que vai sair muito mais caro. Eu acho que a proteína não tem um sabor tão bom. Mas às vezes você conversa com um vegano, por exemplo, ele fala, não... Tem proteína de soja da marca tal que já vem aromatizada, sei lá, ou que já tem um sabor modificado. Não sei, né? Eu não sei. A gente deu aqui a ideia. Eu falei de queijo branco, falei de ovo, sei lá, tofu, por exemplo, né? Que é o queijo da soja. Eu imagino que essas pessoas consigam a proteína dessas fontes. Proteína de energia, proteína de soja, proteína do arroz... Mas e na prática, como será que funciona? O que você acha, Nuz, da gente fazer um programa com essas pessoas? Porque acho que elas com certeza têm muito mais vivência nesse mundo, né?
Com
Na prática,
certeza. Eu acho super legal. Por mais que eu entenda, assim, eu tenho que entender aí um pouquinho, porque eu tenho pacientes que são vegetarianos, mas na prática mesmo, sentindo a pele, eu não sinto. Então, eu acho super legal. A gente chamar pessoas que vivem isso, que têm esse estilo de vida, para dar mais detalhes, né? Contar o dia a dia.
Principalmente o vegano, né? Que aí, cara, não consome nada de origem animal, né? Nem, que nem se falou, nem espetáculos, nem produto de limpeza. o cara compra, se ele sabe que
É.
tem traço animal, ou se foi testado alguma coisa em animal, né? Então,
Sim.
eu queria entender mesmo essa realidade a fundo. Então, a gente faz o seguinte, gente, dois episódios, um com vegetarianos, né? Lembrando, vegetarianos aqui, eu tô falando da forma que a gente chama na prática, tá? Que aí pode ser o ovo-lacto, ou o vegetariano, ou o lacto-vegetariano. E aí um outro com vegano mesmo, tá? Ou com o estrito vegetariano. Não, vegetariano estrito, né, que é o nome. Isso, que assim, os caras não, realmente, cara, nada de origem animal. Aí eu acho que seria bem legal.
Sim, acho
Vamos
super
combinar,
legal.
então?
Vamos combinar.
Então é isso. Vamos deixar combinado aqui. Espero que você, ouvinte que tenha escutado até aqui, tenha entendido como que são essas dietas, como que funciona, quais são as principais diferenças entre esses tipos de dieta que a gente abordou. E a gente vai ficando por aqui.
É isso aí, gente. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode mandar pra gente, né? Que a gente vai responder. E é isso.
É isso então, pessoal. Até a semana que vem. Tchau, tchau.
Tchau, gente.